começar os nossos trabalhos, peço às autoridades para fazer o favor de abrir a porta das galerias para o público. Portanto, é o debate preparatório do Conselho Europeu. Temos a galeria na frente para uma intervenção inicial. Dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. 8 minutos disponíveis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Neste primeiro debate preparatório do Conselho Europeu da atual legislatura, começo por afirmar que o Governo português dará continuidade ao firme compromisso de Portugal com os valores da União Europeia e com o reforço do projeto europeu. Entendemos que esse é o melhor caminho para salvaguardar o interesse nacional e o interesse e o bem-estar dos portugueses. Estamos, por isso, empenhados na construção de uma Europa próspera e sustentável, uma Europa social que não deixa ninguém para trás, uma Europa segura num ambiente geopolítico que sabemos é hoje complexo, turbulento, volátil e também uma Europa mais forte no plano internacional, no plano mundial. Refletindo a incontornável importância da União Europeia e o nosso empenho em promover uma maior participação eleitoral, estamos também empenhados em ter uma campanha muito intensa para sensibilizar os cidadãos portugueses na participação política nas próximas eleições europeias. Estamos no Governo muito empenhados em poder desenvolver os mecanismos que possam facilitar essa participação, seja com o voto em mobilidade, seja com a adesão massiva dos portugueses que possam ter outro calendário no fim de semana seguinte em utilizar o voto antecipado. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a reunião extraordinária do Conselho nos próximos dias 17 e 18 de Abril inclui dois temas de grande importância: a competitividade europeia e o mercado interno e as relações da União Europeia com a Turquia. O primeiro ponto, relativo à competitividade e ao mercado interno, é naturalmente aquele que vai preencher a maior parte da atenção desta reunião. O modelo económico e social europeu é único e, de forma geral, tem sido um alicerce de inovação e crescimento para os Estados-membros, para os cidadãos e para as empresas. Mas este modelo, que os tratados descrevem como economia social de mercado altamente competitiva, exige uma constante evolução e adaptação. Para lidar com os desafios da evolução demográfica, para responder à crescente concorrência no plano internacional, para reagir às exigências e às oportunidades das novas tecnologias, para reduzir as dependências da Europa em alguns setores estratégicos. Assim, o objetivo deste Conselho é acelerar o trabalho nas áreas em que a Europa está empenhada em fazer mais e em fazer melhor. Como disse, num contexto geopolítico que é desafiante e sempre com uma preocupação para a transição digital e climática, o nosso entendimento é que o mercado único constitui um fator fundamental para a competitividade e para a liderança da Europa num contexto global. Mas é também essencial para que esse mesmo mercado único promova uma concorrência cada vez mais justa no interior do espaço europeu e que funcione como um fator de convergência, de coesão, de desenvolvimento sustentável em benefício de todos os Estados-membros, de todas as regiões e de todos os cidadãos. Destaco, por isso, quatro áreas. Em primeiro lugar, temos de aproveitar plenamente as potencialidades do mercado interno para as nossas empresas e para os nossos cidadãos, reduzindo barreiras de todo o tipo. Para além disso, as nossas empresas, como de resto também os nossos cidadãos, não podem estar sobrecarregados em burocracias que são desnecessárias e que muitas vezes nos tiram a energia para a criação de riqueza, para o aumento da nossa competitividade e da nossa produtividade. Há por isso que reforçar o esforço de simplificação administrativa. É um desafio que é tão nacional como europeu e nos quais nos vamos empenhar. Em segundo lugar, a dupla transição verde e digital constitui também um eixo fundamental para a competitividade das nossas empresas e para a competitividade da economia europeia como um todo. Esta dupla transição será facilitada se a União dispuser de instrumentos comuns que permitam uma mais eficaz mobilização do investimento, privado e público, e que facilitem o acesso das empresas ao respectivo financiamento. Para tal, é importante avançar no aprofundamento da União dos Mercados de Capitais e esperamos que neste Conselho esse passo possa ser desenvolvido. Quanto ao investimento público, defendemos que objetivos europeus partilhados por todos, como a convergência económica, devem também ser sustentados por instrumentos comuns. Citando a Presidente da Comissão Europeia, uma política industrial comum requer financiamento europeu comum. O instrumento que está hoje à disposição dos Estados-membros, no caso o PRR, que está a ser desenvolvido por todos os Estados-membros, em complemento com a política de coesão, são uma fonte de inspiração precisamente para este objetivo de termos instrumentos de financiamento comuns. Em terceiro lugar, continuaremos a defender uma política comercial europeia aberta. Queremos que a economia da União Europeia, de resto como a economia portuguesa, tenham uma forte componente de exportações, mas também dependemos para isso da importação de muitas matérias-primas. Nada teremos a ganhar, portanto, com uma economia fechada. Em termos geopolíticos, também não temos nada a ganhar em fechar as portas a alguns parceiros internacionais da Europa, como o Mercosul e a Índia. Além disso, não há melhor maneira de exportar os nossos padrões sociais, ambientais e de segurança do que através de uma política comercial ambiciosa, dialogante e recíproca. Em quarto lugar, não pode haver mercado interno nem uma economia europeia competitiva sem uma verdadeira União Europeia da Energia. Para tal, é essencial reforçar a aposta nas energias renováveis e também um forte investimento nas interligações energéticas, de que, aliás, temos feito muitas vezes menção como um fator essencial, quer do ponto de vista da nossa competitividade, quer do ponto de vista do cumprimento de objetivos na transição ambiental. Uma nota adicional sobre o setor agrícola. Qualquer discussão sobre a resiliência económica da União Europeia tem de olhar também para as necessidades deste setor estratégico. Por isso, também aqui vamos defender a redução do fardo burocrático para os agricultores no âmbito da política agrícola comum. Um segundo ponto da agenda do Conselho Europeu é o debate sobre as relações entre a União Europeia e a Turquia. A Turquia, como sabemos, é um parceiro da maior importância para a Europa, com o qual será necessário e essencial manter uma relação equilibrada. Devemos explorar o potencial de relançamento de uma agenda positiva com a Turquia, sempre no estrito respeito pelos valores fundamentais da União e respeitando também o imperativo de solidariedade entre todos os Estados-membros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, concluo enfatizando a importância da execução dos fundos europeus para Portugal. Como tive ontem ocasião de referir a quando da abertura do debate sobre o programa do Governo, é importante termos mais transparência, é importante termos mais fiscalização e é importante termos mais execução. O nosso objetivo aqui é executar muito, mas é, como também tive a ocasião de dizer, executar bem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para perguntas agora dos grupos parlamentares, dou a palavra à Sra. Deputada Regina Bastos, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem 8 minutos disponíveis.
Sr. Presidente da Assembleia da República. É um privilégio tê-lo a presidir a nossa Assembleia e aos nossos trabalhos. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros de Governo, Sras. E Srs. Deputados, começo por felicitá-lo, Sr. Primeiro-Ministro, pela missão tão nobre que agora tem e fazer votos das maiores felicidades para Vossa Excelência e toda a sua equipa. Este será o primeiro Conselho Europeu em que Portugal, depois de 8 anos, será representado por um Primeiro-Ministro social-democrata, o que registamos com orgulho. Neste debate, para além do Acordo Europeu para a Competitividade, que consta da ordem dos trabalhos do Conselho Europeu Extraordinário dos próximos dias 17 e 18, não podemos deixar de abordar diversos assuntos da relevância da atualidade europeia. Os diagnósticos sobre a situação da Europa apontam para um cenário de múltiplas crises nos últimos tempos. A crise económica e financeira, a crise social, a crise dos refugiados, a pandemia, a inflação e a guerra na Ucrânia. É neste contexto que o Sr. Primeiro-Ministro participa neste Conselho Europeu, que terá um caderno de encargos de múltiplas ações, como referiu, múltiplas medidas e a necessidade dos 27 Estados-membros agirem em conjunto. Sabemos que os Estados-membros têm situações específicas e diferenciadas a exigir respostas adequadas. É uma certeza, Sr. Primeiro-Ministro, que em relação à guerra na Ucrânia estaremos convictamente ao lado das decisões da União Europeia e das diretrizes que adotará. A coragem do Presidente da Ucrânia, Zelensky, é o guia para não se esquecer que nesta guerra estão a ser defendidos pelo povo ucraniano contra um tirano invasor os valores fundacionais do projeto europeu. Também gostaríamos de deixar claro que a Rússia é a maior ameaça à segurança europeia. Sr. Primeiro-Ministro, ontem, na apresentação do programa de governo, foi referida à necessidade de crescimento económico para dar às pessoas melhores condições de vida, para que as pessoas tenham respostas para os problemas do seu dia-a-dia. O crescimento económico é a condição fundamental para conseguir esse objetivo e assegurar a devida justiça social. Neste Conselho Europeu, a economia é o principal assunto a par da competitividade. A sustentar o que se tem chamado um novo Acordo Europeu para a Competitividade, há um propósito vital: apoiar as empresas. Na verdade, são as empresas os grandes agentes do crescimento económico, da criação de emprego e da criação de riqueza. É por isso necessário eliminar obstáculos para que as empresas se possam expandir na Europa. Reduzir a burocracia é um leitmotiv. Esses obstáculos estão identificados também em setores estratégicos, nomeadamente a energia, as finanças, as telecomunicações e o setor bancário. O mercado único representa um potencial enorme. São quase 500 milhões de consumidores. Contribuir para o aprofundamento do mercado único dos serviços e assegurar a sua livre circulação dentro da União é um propósito inscrito no programa de governo. O relatório Letta, coordenado pelo ex-ministro italiano, vai ser debatido no Conselho Europeu e propõe que se acrescente às 4 liberdades do mercado interno uma quinta, a de conhecimento e inovação. Lute por isso, Sr. Primeiro-Ministro. Há matérias que, infelizmente, continuam à espera de soluções para que existam condições de concorrência e igualdade entre parceiros. É o caso do comportamento da União Económica Monetária, com a criação do sistema de garantia de depósitos. É urgente há demasiado tempo. Os fundos europeus são um fator vital para o crescimento económico e a competitividade de países como Portugal. São a alavanca que permite aos Estados-membros poderem superar-se. A verdade é que nos últimos anos o nosso país não tem estado ao nível do bom desempenho de outros países parceiros que entraram na União quase 20 anos depois. Exemplo disso é a Roménia. O quadro em que vão encontrar-se os chefes de Estado e de Governo aponta para um cenário de estagnação e inflação em alguns parceiros, como a Alemanha.